Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Amém? É uma alegria estar aqui com os amados irmãos nesse dia de festa. Confesso aos amados que fiquei surpreso com a quantidade de pessoas. Quando nós éramos da Batista tradicional e armávamos essas reuniões, nós chegávamos lá e era uma luta para levar um grupo pequeno de pessoas. E quando eu cheguei, falei, pastor Anderson, me surpreendi, né, com a presença dos irmãos. E eu louvo a Deus pela sua presença nesse dia de hoje, num feriado, dia de descanso. Apesar que esse mês nós não tivemos quase nenhum feriado ainda, né? Esse é o primeiro do mês. Podia ter mais uns três de sexta-feira para emendar, né? Mas é uma alegria estar com você justamente num dia como hoje e saber que Deus tem algo grande a fazer no meio da Igreja Batista Renovada. Amém, queridos? Quando fui procurado pelo pastor Anderson para estar ministrando ao coração dos irmãos, ele pediu, pastor, você vai ministrar sobre o Espírito Santo. E eu gostaria de passar para você duas referências que eu tenho muito grande na minha vida, que são homens de Deus que me ensinaram a amar o Espírito Santo. O primeiro deles foi o pastor Francisco, lá de Bilac. Esse velhinho de cabeça branca um dia falou, Azevedo, eu vou te levar para o seminário, porque eu estou aposentando. Falei, meu Deus. Aí ele só passou duas coisas fáceis para mim, Espírito Santo e escatologia, que era a praia dele. E eu nunca suguei tanto esse velho de Deus como eu suguei indo lá em Bilac, ligando para ele, para falar, me ensina. Porque até então não tínhamos experiências com o Espírito Santo. Éramos pessoas que não acreditavam no batismo, no Espírito Santo, no poder do Espírito. Estávamos começando na fé. E Deus simplesmente usou esse homem de Deus para abençoar minha vida. Depois eu vim para cá. E eu encontrei com outro meu velho, no bom sentido, pastor Eupídio. E eu nunca me esqueço do dia que eu sentei com ele, lá na casa dele, e ele disse assim para mim, se eu pudesse voltar atrás, e nas minhas pregações retomar pregando sobre o Espírito Santo, depois de 50 anos, eu voltaria e faria tudo de novo na minha vida. E aquilo me marcou. Isso tem sido o lema para a minha vida. E eu quero que você possa entender nessa manhã que esse Espírito, ele está aqui. E ele quer fazer algo grande na sua vida e na minha vida nessa manhã. Você não entendeu? Esse Espírito está aqui e ele quer fazer algo grande na tua vida, na tua igreja e na tua casa nessa manhã. É tão interessante que nós, Igreja de Jesus, só lembramos do Espírito Santo pós-Pentecostes. Às vezes a gente diz, nós somos renovados. Então o Espírito Santo tem que descer com fogo, com poder. E é fogo, é glória, é unção. E estribucha, e pula, e fala em línguas estranhas. E o poder de Deus manifesta e vira aquele alvoroço dentro da igreja. E a gente olha e diz, o Espírito Santo está aqui. E isso é verdade. Porém, eu não vim falar desse Espírito nessa manhã. Nessa manhã, Deus me moveu a falar de uma presença do Espírito que pode transformar todo o caos na sua vida num caminho reto, num caminho de paz, num caminho que vai fazer você encontrar dentro de você uma direção e uma alegria que vai fazer você se colocar de pé de novo na presença desse Deus poderoso. Eu posso usar de você por um instante? Por favor, estenda com carinho as mãos para a pessoa do teu lado e diga assim, esse Espírito está aqui. E ele vai transformar todo o caos na sua vida em calmaria, e a bênção de Deus será estabelecida sobre a sua vida. Então prepara teu coração para receber a mão desse Espírito sobre você nessa manhã. Pergunta para ele ou para ela: você recebe? Responda, por favor. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis, capítulo 1, versículo 2 apenas. E eu gostaria que você repetisse após eu fazer a leitura. A Bíblia diz assim: a terra, repita por favor, porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Repita comigo: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Imagine que você hoje é esta água. Imagine que você hoje é como um rio que precisa que o Espírito de Deus paire sobre a sua vida. Imagine que você está vivendo dentro desse contexto. A Bíblia diz que Deus começa a criar todas as coisas. E de repente, havia trevas, a terra estava sem forma e vazia, e ali o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Quando me deparei com esse texto, comecei a pensar na presença do Espírito Santo no Antigo Testamento, e o como Ele age, e o como Ele quer agir na minha vida e na sua vida nessa manhã. A palavra do Senhor revela a presença do Espírito desde o ato da criação. Quando nós vamos estudar sobre o início de tudo em Gênesis, nós vemos que existem várias teorias, duas principais: a teoria da criação, momento em que Deus pega o nada e a partir do nada cria todas as coisas. E é interessante que Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Talvez Deus olhou um dia na sua eternidade e disse: não existe nada, e eu vou fazer tudo a partir daquilo que não existe. E você olha para a sua vida hoje e diz assim: parece que minha vida caminha para um nada. Parece que minha vida está caminhando sem uma direção, sem um rumo, sem um norte. Eu quero que você entenda algo hoje. O Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele vai agir no ato da criação de coisas que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram e que ainda não foram plantadas no teu coração, mas que Deus tem reservado para a tua vida ainda hoje. Existe uma outra corrente que diz que Deus recriou todas as coisas, que quando Satanás cai, isso entra numa desordem, num caos, e de repente o Espírito de Deus começa a se mover para que todas as coisas voltem ao normal. Eu não vim aqui para falar de teorias, mas eu vim para falar de um Espírito que pode hoje entrar numa situação caótica das nossas vidas e transformar tudo aquilo que estava fora, tudo aquilo que estava em desordem, em algo que pode entrar em ordem e ter um sentido para a sua vida nessa manhã. É interessante que a Bíblia fala que o Espírito pairava sobre a face das águas. Essa palavra pairar, ela é uma uma palavra que tem três significados quando você vai para o hebraico. A primeira palavra, primeiro significado, pairar no ar, de modo ativo, suave, com uma direção bem definida. O Espírito pairava no ar sobre a face das águas, de um modo ativo, suave e com uma direção bem definida. Às vezes você olha para a sua vida e eu olho para a minha vida, e a gente não tem uma direção. Às vezes nós olhamos para as nossas vidas e não vemos algo que acontece constantemente em nós. Somos vacilantes, horas avançamos e horas recuamos, momentos que nós não temos uma direção específica para onde ir. Mas a palavra do Senhor diz que esse Espírito, ele paira sobre a face das águas, de uma forma a direcionar tudo aquilo que precisa ser direcionado, para que as coisas que estavam em desordem possam voltar a ter uma ordem. Eu não sei se você entende isso, mas talvez a sua vida não tenha uma direção específica. Talvez a ação do Espírito Santo não é algo ativo na tua vida. E Ele te trouxe aqui nesse lugar, nessa manhã, para dizer para você: eis que eu quero pairar sobre a sua vida, para fazer com que o caos possa ser transformado, para que aquilo que estava em desordem possa voltar a ter ordem, para áreas da tua vida que estavam destruídas possam voltar a serem reconstruídas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu posso usar da sua bondade mais uma vez? Diga para a pessoa que está do seu lado, por favor: olha, se havia caos, se você estava sem direção, o Espírito Santo vem sobre a sua vida hoje para agir de uma forma real e trazer uma direção clara para a sua vida. Receba, por favor, em nome de Jesus. A segunda palavra que expressa a ideia do Espírito pairar é como de uma folha balançando diante de uma brisa suave. E eu comecei a pensar sobre essa folha balançando. Você olha lá fora, nas árvores hoje, e vê aquelas folhas tremendo, aquelas folhas balançando. E você vê a brisa batendo sobre elas e fazendo com que elas se movimentem. É diferente de quando vem um vendaval. É diferente de quando vem uma tempestade. É diferente de quando vem uma ação que vem para trazer turbulência. E o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que muitos de nós temos vivido momentos de grandes tempestades sobre a nossa vida. Temos vivido ventos que têm soprado sobre nós e tentado nos fazer abater, tentado nos fazer desistir, tentado nos fazer desistir dos nossos projetos, dos sonhos, daquilo que Deus tem entregue para a minha vida e a tua vida. Sabe o que precisa hoje? Sumiu o meu retorno. O que precisa hoje é a presença do Espírito Santo soprando uma brisa suave sobre a sua vida hoje. Tem vento batendo e te chacoalhando. Tem vento tentando fazer você recuar. O Espírito Santo hoje diz para você: não desista, porque Ele há de soprar uma brisa fresca sobre a tua vida, e aquilo que estava tentando destruir cai por terra hoje, porque o Espírito resolveu pairar sobre você. Mas tem uma terceira expressão que me chama muito a atenção. É como um pássaro sobre os ovos, preparando para chocá-los. Você já imaginou? O Espírito pairando é como um pássaro sobre os ninhos, sobre o seu ninho, chocando aqueles ovos. Nós que viemos do sítio, da roça, nós sabemos o que é chegar perto de um ninho que está cheio de ovo. Vai mexer. Vocês já viram aquele quero-quero que tem aqui? Aqui no campo. Encosta perto para você ver se sobra alguém perto. E quando o Espírito Santo, ele age na nossa vida, ele age como esse pássaro sobre o ninho. Primeiro, trazendo proteção. E o Espírito Santo quer trazer uma proteção sobre a sua vida, qual você nunca recebeu, qual você nunca percebeu. Mas você sabe o mais que me chama a atenção? Que a presença do Espírito sobre nós, esses ovos que estão dentro daquele ninho, é para que possa gerar na minha vida e na tua vida a vida abundante que Deus tem reservado para você e para a tua família. Ele está ali gerando vida sobre o ninho. E você já percebeu como nós temos vivido dias em que parece que não tem sentido a vida para nós? Já tivemos vida e parece que ela entrou num caos. Já tivemos momentos de alegria, mas o nosso coração hoje é cravado por tristezas. Já tivemos sucessos e realizações, mas hoje a nossa vida é cravada por decepções e desilusões. Talvez você chegou aqui nessa manhã assim, como uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu preciso de uma palavra hoje. O Espírito Santo, ele resolveu pairar sobre a minha vida e a sua vida. E hoje, ele decide gerar a vida abundante prometida por Jesus para mim e para você. O Espírito pairava sobre a face das águas. Em resumo, a palavra pairar sobre as águas é uma ação contínua, diga comigo, contínua, ininterrupta, que traz vida e coloca em algo em ordem na nossa vida. Preste atenção. Quando o Espírito pairava sobre a face das águas, era uma ação contínua. Ele não parou. Enquanto o caos não entrou em ordem, o Espírito Santo não parou. Escute, por favor. Ele não desistiu ainda da tua vida. Ele ainda não desistiu de fazer uma obra completa na tua casa. Ele ainda não parou de sonhar com você. E ele vai continuar fazendo essa obra de restauração até os últimos dias do teu fôlego de vida nessa terra. É algo contínuo. Ele não para. Ele continua pairando. Ele continua soprando uma brisa sobre a sua vida. E se você não tem sentido essa brisa, você pode ter certeza que é porque ele está sobre você, preparando o momento para gerar vida de novo no seu coração. É uma ação contínua. Ela é ininterrupta. Ele não para. A todo momento ele está nos convencendo. A todo momento ele está agindo. A todo momento ele está nos protegendo. A todo momento ele decidiu fazer algo novo para mim e para você. É uma ação que vai gerar vida de novo, que vai gerar alegria de novo. Queridos, eu tenho estado assustado. Nesses últimos 2 meses, eu acho que eu preguei numas 10 igrejas. E por onde eu tenho passado, eu só tenho visto tristeza, abatimento, espírito de desistência tomando conta do coração do povo. Tenho pregado em igrejas evangélicas renovadas, pentecostais, que você não escuta um glória a Deus dentro daquele lugar. E quando você fala: irmãos, abre a tua boca e começa a orar, irmão, você é batizado no Espírito Santo, abre a tua boca e começa a falar, Olha para o relógio e olha para frente. Então vamos entrar numa oração de guerra. Deus abençoe. Não tem força. Não sente mais a presença do Espírito. Não tem alegria, não tem vida. Mas esse Espírito Santo de Deus que está aqui, Ele quer gerar de novo a nova experiência no seu coração e no meu coração. E vai levantar uma igreja renovada na presença dEle. Tem algo que está fora de ordem na tua vida. Tem algo que está abatendo o teu ministério. Tem algo que está roubando a tua intimidade com Deus. Significa que o caos foi instalado. A sua casa não tem permitido que você mais se levante. Eu perdi uma jovem da minha igreja esses dias, namorando um menino. E de repente ela teve uma manifestação do Espírito Santo, falou em línguas dentro da igreja e virou uma festa. O namorado dela virou para ela e disse: eu quero ver você fazendo isso na minha frente sem estar na presença da igreja. E ela desistiu. Ela disse: pastor, aquilo foi como um banho de água fria na minha cabeça. Talvez está um caos. Talvez você não tenha tido mais forças. Talvez você não está conseguindo mais se levantar na presença do Espírito. Mas sabe o que ele resolveu fazer hoje, nessa manhã? Faz assim com a mão comigo. Ele resolveu pairar sobre a sua vida. Você pode estender a sua mão para a pessoa que está do teu lado e dizer: ó, se prepara. Você entende isso? Fala para ele, você entende isso? É uma brisa fresca do Espírito que vem pairando sobre a sua cabeça hoje. Esse Espírito, Ele está aqui, querido. E eu quero que você entenda nessa manhã quatro coisas que eu quero ensinar para você rapidamente. Mesmo no meio do caos, o Espírito nunca esteve distante de você. Lembra da tentação de Jesus? Quando você olha para a palavra de Deus em Mateus 4:1, diz que o Espírito toma Jesus e leva ele para o deserto para ser tentado. Era um momento de caos. Era um momento de grande provação. Era um momento em que Satanás iria tentar a todo custo desviar a atenção e o projeto de Deus através de Jesus. Mas mesmo no meio daquela situação difícil, quem estava com Jesus era o próprio Espírito de Deus. Você pode estar achando que você está só. Você pode olhar para a sua vida e dizer: ei, eu estou perdendo, eu não consigo mais. Tudo está contribuindo para o meu fracasso. Cadê Deus? Cadê o Espírito? Cadê a presença daquele que vem junto comigo? Ele está aí. Bate assim no seu peito. Diga assim: Ele mora aqui dentro do meu coração. Eu sou o templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Ele não te deixou só. Ele não te abandonou. Ele continua caminhando contigo ainda hoje. Pode estar difícil. Eu estou no meio de uma tentação. Eu estou vivendo os piores momentos da minha vida. Mas Ele está pairando sobre você hoje. Ele não te deixa só. Ele não te abandona. Ele está sempre presente na tua vida, numa ação ininterrupta, contínua, tentando gerar a vida, a paz e a alegria de novo no teu coração. Diga assim: Ele não desistiu de mim. Ele não me deixa só. Por favor, com todo carinho, bate a mão assim na mão da pessoa que está do teu lado. Fala assim: você acha que você está sozinho? Responde para ele: não está não. O Espírito Santo está junto com você. Ele não te abandona. Ele não te deixa só. E Ele vai te ajudar a vencer em todos os momentos da tua vida. Aleluia! Aleluia! Segunda coisa que eu quero que você aprenda nessa manhã: na ação do Espírito Santo pairá sobre você, Ele desenvolve a ação de consolação sobre a sua vida. A Bíblia diz que Ele é o Paráclito, que Ele é o Consolador, o Ajudador. É alguém que está do nosso lado a fim de nos ajudar, de nos defender e de nos consolar. Ele está dentro de você e Ele caminha contigo, colocando as mãos potentes para barrar todo o ataque que se levanta para te destruir. Na hora que você está desanimado, Ele te toma pela mão e diz: vem, meu filho, porque eu vou contigo. E se eu tenho um projeto de fazer você chegar lá na frente, não vai ser obstáculo que vai impedir você de chegar até lá. No momento em que você já não tem forças para caminhar, Ele te toma no colo e diz: agora chegou a hora de você andar nos meus braços. E na hora que você não vê saída, Ele arrebenta com todas as portas para que você passe e chegue no objetivo que Ele traçou para a tua vida. Está difícil, Ele recolhe as tuas lágrimas. Pastor, eu não aguento mais chorar. Ele está colocando no seu odre as tuas lágrimas, porque elas servirão como águas que serão derramadas sobre as sementes que você está plantando, e eles produzirão frutos a 30, 60 e 100 por 1 na sua vida. Ele está te preparando para passar pelo deserto, porque o teu lugar não é aqui. A luta que você está vivendo aqui não é daqui. Você não vai enfrentá-la por todo o tempo, porque o lugar que Ele está preparando para te levar é para morar lá no céu junto com Ele. É para lá. Mas enquanto estiver aqui, Ele vai cuidar de você. Ele vai te ajudar. Ele vai te defender. E se for preciso, Ele vai consolar o teu coração para que você passe por esse momento difícil. Sabe por quê? Ele decidiu pairar sobre a sua vida. Terceira lição que eu quero que você aprenda: na ação do Espírito Santo de pairar sobre as nossas vidas, existe uma direção bem clara daquilo que Ele quer fazer contigo e através de você. Você acha que você não tem ministério? Você não acha que Ele te salvou porque Ele tem um projeto para fazer na tua vida? Às vezes a gente para e diz assim: Deus não tem nada comigo. Deus não tem um chamado específico para mim. Eu não entendi qual é a minha parte nesse corpo, nessa igreja. O que que Deus tem a fazer comigo? Você tem orado? Você tem buscado em Deus aquilo que Ele quer e tem reservado para você? Vai fazer 6 anos que o nosso pastor nos enviou para Lucélia. Ali em Lucélia havia uma igreja que há 8 anos, a Igreja Batista Ágape em Lucélia, 8 anos de existência naquele lugar, ela nunca passou de 17 pessoas. Um dia ele virou para mim e para minha família e disse assim: eu estou perdendo você. Por quê? Porque você está pregando mais fora do que na igreja. Você está indo para lugares, e eu sei que Deus tem um projeto com você aqui dentro do ministério. Então eu gostaria que você fosse para Lucélia. Eu olhei para minha esposa e falei: Jesus, 8 anos, um culto de terça-feira só, 17 pessoas, nunca saiu disso. E nós oramos a Deus e fomos, debaixo de uma direção do nosso pastor. Primeiro ano, 40 pessoas, 37 vinha pedir cesta básica para pagar a conta. Misericórdia. Parecia aquela curva de rio que parava tudo ali. Mas Deus começou a fazer uma obra, começou a enviar pessoas para serem salvas, começou a enviar pessoas que um dia conheceram o Evangelho e estavam desviados dos caminhos do Senhor há anos, e de repente Deus começou a fazer uma obra de salvação através de nós, e nós a 40 quilômetros da nossa igreja, amados. Rinópolis a Lucélia dá 40 quilômetros. Nós vamos para lá 3 vezes por semana só. E o Espírito começou a mostrar para aquele povo que iria levantar ali homens e mulheres que iriam fazer a diferença naquele lugar. A igreja foi para 40, 80, 100, 120, trocamos de templo. Quando o pastor Francisco foi pregar na igreja nossa, lá ficava 70 para dentro, 50 para fora. O senhor lembra disso? O dono do prédio construiu um prédio maior, fomos lá para dentro. A Ana foi de lá e a sua família. Fomos para um templo maior e Deus fazendo a obra, às vezes sem nós. Tem aqui Evandro e Simone comigo, que são líderes de célula, são responsáveis pelo trabalho na igreja, toda ornamentação, cuidado. E Deus foi despertando pessoas ali no meio, mostrando para eles: ei, eu tenho uma direção para vocês, eu tenho uma obra a fazer na vida de vocês, eu quero usar a vida de vocês, eu não quero que vocês fiquem parados, mas eu tenho estabelecido um projeto para a vida de vocês. Hoje, pela graça de Deus, nós estamos no prédio do antigo tênis clube da cidade. E mais ou menos 400 pessoas frequentando a igreja. Pastor! O que é isso? Isso é uma direção de Deus. O Espírito olhou e disse: eu vou salvar pessoas para fazer uma obra nessa cidade. Uma cidade que é conhecida pelo homossexualismo. Uma cidade que é conhecida pelo alto índice de AIDS. Uma cidade que é conhecida pela podridão moral. Mas que Deus resolveu levantar pessoas ali. E o Espírito diz: eis que eu estou pairando sobre a vida de vocês para dar uma direção de salvação nesse lugar. Deus tem a mesma obra a fazer na sua vida e na sua igreja. Deus tem a mesma direção para você, meu irmão. Chegou o tempo de nós nos voltarmos para o Espírito e dizer: usa-nos para que possam ser vidas geradas através de nós. Usa-nos para que possa levar salvação e direção para um povo que está perdido. Usa, Senhor, a minha vida. Usa a minha casa. Usa a minha igreja. Usa os dons que o Senhor colocou sobre mim. Porque é chegado o tempo do Espírito trazer uma direção nova e fresca para a vida da igreja dele. E Ele quer derramar essa direção sobre a sua vida hoje. Esse canto aqui, eu não estou ouvindo ele. O Espírito diz que quer derramar uma direção nova para vocês. Sabia disso? Chega de andarmos como cegos. Chega de andarmos sem rumo. Chegou o tempo do Espírito estar sobre as nossas vidas, abrindo os nossos olhos para contemplar quão grande salvação Ele tem a fazer sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos amigos e sobre as nossas cidades. E por último, na ação do Espírito Santo, fica bem claro que Ele começa a capacitar para algo novo que vai acontecer. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Preste atenção, por favor, nessa sequência. Deus entra com o poder criador. Naquele momento em que Deus olha para aquela situação, Ele vê que havia um caos. Ele vê que havia ali naquele lugar a necessidade de uma transformação. E no momento em que Deus decide fazer a obra, o Espírito começa a agir e a palavra profética de Deus começa a gerar tudo o que precisava ser gerado. Antes era sem forma e vazia. Antes a sua vida talvez estava sem forma e vazia. Talvez hoje você chegou aqui vazio. Talvez hoje você chegou aqui sem ter a marca do Espírito de novo clara no teu coração. Talvez hoje você chegou aqui sem ter uma consciência clara do teu chamado e da direção. Talvez hoje você chegou aqui em meio a um caos físico, emocional, espiritual, ministerial. Mas eu quero que você entenda algo. Aquilo que era sem forma e vazia pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E sabe o que vai acontecer? Deus vai olhar para você e dizer: haja luz de novo na tua vida. Ei, haja alegria de novo na tua vida, haja paz na tua vida, haja de novo alegria para conquistar, sonhos para realizar, haja de novo ministério para se levantar, haja de novo manifestação do poder de Deus na sua vida. Escute, por favor, e eu quero encerrar. Talvez você está hoje precisando que o Espírito paire sobre você. E Ele te trouxe aqui porque Ele quer pairar sobre a sua vida. Você pode ficar em pé, por favor? Eu posso pedir para o ministério subir aqui rapidamente? E eu quero orar com você. Porque Deus quer trazer toda a desordem para a ordem. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã, que há poder do Espírito Santo para ser manifesto sobre você. Por quê, pastor? Porque Ele quer fazer de você um canal da manifestação dEle nessa terra. Você não entendeu? Ele quer fazer de você um canal de manifestação dEle nesse lugar. Você crê nisso? Você quer isso para a sua vida? É isso que você almeja para o teu ministério? Posso usar você mais uma vez? Faça assim sobre a sua cabeça. Faz assim agora, põe a mão na frente dos seus lábios e sopra suavemente. Sabe o que é isso? Não é nenhum mistério. É que assim como você sente nas suas mãos essa brisa, o Espírito Santo vai soprar sobre a sua cabeça hoje e vai fazer com que essas estruturas possam ser transformadas. Feche os seus olhos. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida. Cante, por favor. E jamais. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. Adore a Ele, por favor, que me tira dessa cova. O caos vai sair e me leva até o céu. E fogo e terremoto, o vento forte já passou.
Vento forte que passou,
mas agora tem uma brisa de Deus sobre a tua vida.
Já vivi tantos
perigos,
mas tua voz me acalmou.
Toda ordem às estrelas,
toda ordem às estrelas.
Ele está aqui, pairando sobre a sua vida.
Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo.
Naquilo que você cantou, a tempestade se acalma, o vento forte se acalma, aquilo que veio para te destruir se acalma, porque aquele que é santo, ele resolveu pairar sobre a sua vida nessa manhã. Por toda a minha vida, adore a Ele.
Ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei.
Deixa o Espírito Santo pairar sobre você nessa manhã.
Posso ouvir a tua voz,
que é mais doce.
É mais doce do que o mel.
Mandou levar babalá babalá.
Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou.
Tu dá ordem às estrelas.
E ao mar os seus limites, eu me sinto tão seguro.
Ele está aqui para te proteger.
No teu colo altíssimo.
E todas as barreiras vão cair por terra.
Não há ferro. Se fechem diante da tua voz, não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que sua palavra é pura, é escudo para os que vêm.
Não há ferrolhos, não há porta, vai cair por terra.
Nem porta que se fechem diante da
tempestade vai passar, a tua luta vai ser vencida, aquilo que te oprimia vai cair por terra, aquilo que te abateu espiritualmente está sendo cancelado hoje. Sabe por quê? Sabe por quê? Olha aqui para mim. O Espírito resolveu pairar sobre a sua vida nessa manhã. Faz assim comigo e declare: eu recebo sobre a minha vida essa brisa nova e fresca, em nome de Jesus. Então receba sobre a sua vida.